interessa ao objetivo, o pior delas todas é, de facto, o choque fiscal. Chama-se a isto jogar o barra à parede. É ver se cola. Insinuar uma ideia, deixar que ela se espalhe, prometer, anunciar, e quando ela é publicada de forma que se sabe que não é verdade, não desmentir. E quando se é perguntado sobre se a interpretação que se está a fazer é correta, não clarificar. É evidente que o governo tentou enganar o país com o choque fiscal sobre o IRS. E com isso tentou também uma mudança, tentou não, conseguiu uma mudança de paradigma de relação institucional, porque a maior parte dos governos, o que dizem ao Parlamento, o que dizem às oposições, o que dizem ao país é: confiem em mim, confiem em mim. Ora, este governo, perante uma oposição que deu um sinal de boa fé ao confiar nas suas promessas e nos seus anúncios, o que disse foi: vocês são parvos, então vocês não têm competência para perceber que eu estava a mentir, então vocês não têm competência para perceber que eu vos estava a fazer de parvos. E isto significa uma nova relação institucional, em que o governo que nos diz é: desconfiem de mim, e assim será. Assim faremos, desconfiaremos de todas as promessas, porque aliás o que parece é que o PSD fugirá a cada uma delas. Mas não penso o Partido Socialista, que também pode vir a este debate qual Fénix renascida, a achar que não devemos também desconfiar do renascimento de quem no passado negou aquilo que hoje promete. Já nem falo aqui das escudos, falo de muitas outras matérias. E, portanto, no final das contas, perante a falta de transparência no governo, restará à oposição e também ao Partido Socialista clarificar com quem é que quer estar. Se quer estar do lado do PSD e do choque fiscal, que apenas é bom para as grandes empresas, ou se vai acompanhar a oposição de esquerda, nomeadamente no aumento do salário mínimo, no aumento do salário médio em Portugal e em tantas outras medidas contra as quais votou quando era governo.
Termino, senhora deputada.
E termino, senhora presidente, mas que agora subitamente já é a favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. Senhor deputado Emílio Guerreiro, devemos ter ficado com percepções muito diferentes daquilo que aconteceu no debate que tivemos no início deste plenário. Eu voltei ao tema porque as dúvidas, os truques, os embustes iniciais continuam a manter-se, senhor deputado. É por isso que trazemos o tema novamente. E não somos só nós que o dizemos. Eu sei, eu repeti ali algo que vocês estão sempre a referir, de que só nós é que não tínhamos percebido. Aliás, ao contrário, só o PSD é que tinha percebido e mais ninguém tinha. Alguns tinham dúvidas, outros nem sequer perceberam. Senhor deputado, um bocadinho de humildade também, quando olhamos para todo o mundo e o mundo nos diz que estamos errados e afinal nós estamos a ir em contramão, mas continuamos a achar que estamos bem. Senhor deputado, continua a não haver qualquer clareza sobre a proposta do PSD. Certamente a conheceremos, PSD, CDS, PP, conheceremos quando tivermos a proposta concreta para falar sobre ela. Mas a clareza que era exigida no momento da apresentação de um programa, essa já vai tarde para resolver, é certo. E continuamos sem saber porque é que o PSD e o CDS não disseram com clareza qual era o valor da sua reforma. É que isso está para esclarecer. Se efetivamente a reforma tinha uma sexta parte da reforma, aliás, era seis vezes superior à nossa reforma, se essa parte não era para vocês, não é importante explicar porque é que ela está na reforma que vocês apresentaram, porque é que a consideraram como vossa, uma reforma que não era vossa e já agora que a chumbaram, que votaram contra, porque é que a colocaram? Porque é que não disseram a que é que vinham? Porque é que não falaram com clareza? É que nós apresentamos as nossas medidas com clareza e divergimos e convergimos aqui neste plenário, sempre, continuaremos a fazê-lo. Como aqui já apresentamos medidas que vamos certamente divergir em muitas delas, mas não foi esse o exercício que aqui foi feito e há muito que continua por esclarecer como aqui foi dito. E daí trazemos novamente ao debate e continuaremos a trazer, enquanto não houver clareza, continuaremos a trazer a matéria ao Parlamento. E quanto aos consensos, Sr. Deputado, se nós efetivamente estamos aqui com a responsabilidade de melhorar a vida dos portugueses e olhamos para as pessoas e dizemos que é esse o nosso objetivo, Sr. Deputado, Há matérias de consenso, há matérias onde todos os deputados dizem, todos os grupos parlamentares têm medidas em concreto para áreas em concreto que são consensuais ou aparentemente consensuais. Não temos a responsabilidade e a legitimidade para que em 60 dias possamos em conjunto, e os 60 dias não são meus, foi o primeiro-ministro que o disse ainda em campanha eleitoral, para poder encontrar soluções em conjuntas. Não é essa a nossa responsabilidade? Não é essa a humildade com que devemos olhar para os portugueses e dizer sim, há matérias onde há consenso e sim, devemos avançar num Parlamento onde não tem maioria? Não é essa a responsabilidade que devia ter? Não era essa a humildade que devia ter, Sr. Deputado? Eu acho que seria essa a humildade que devia ter. Senhora Deputada Paula Santos, nós já fomos muito claros sobre a questão da moção sobre o programa de governo e sobre a moção de rejeição. O Partido Socialista quer no primeiro plenário com a eleição do Presidente da Assembleia da República, quer com o programa do governo, entende que institucionalmente deve dar condições para o governo, que está constituído pela coligação mais votada, possa apresentar as suas medidas. Esses atos estão concretizados, o programa de governo, a eleição do Presidente da Assembleia da República estão concretizados e agora, obviamente, que o Partido Socialista, como disse desde o primeiro momento, terá o papel fundamental de ser o principal partido da oposição e apresentará as suas medidas e convergirá e divergirá naquelas que são
as suas linhas
de ação política. E, portanto, a nossa posição foi clara e continua a ser clara sobre o momento e sobre o motivo pelo qual votamos a moção de rejeição, em concreto, apresentada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas também sobre a nossa posição para o futuro.
Senhora Deputada,
e repito
favor
aquilo
terminar.
Que já dissemos do passado. Só uma última nota relativamente à Senhora Deputada Joana Mortágua. Nós concordamos, convergimos naquela que é a avaliação das dúvidas sobre a reforma fiscal. Senhora Deputada, e aquilo que o Partido Socialista sempre fez e continuará a fazer, como aqui disse, é continuar a apresentar medidas, é continuar a apresentar...
Tem mesmo de terminar, Senhora Deputada.
Aquelas são as prioridades para os portugueses.
Muito obrigada. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Henrique de Freitas, do Grupo Parlamentar do Chega. Peço o favor à bancada do Grupo Parlamentar do Chega de esclarecer a finalidade do seu pedido, porque eu tinha registado aqui o Sr. Deputado Henrique de Freitas para uma declaração política.
Haveria sempre, certamente, um equívoco, porque a declaração política será o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Não era essa a informação que a mesa tinha. Vamos emendar. Tem então a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este reino é obra de soldados, escreve Mousinho de Albuquerque na sua carta ao Príncipe Real, Dom Luís Filipe, lembrando o nascimento de Portugal e das ações dos mais distintos dos seus antepassados. Este regime, nascido há 50 anos, também é obra de soldados. No entanto, os militares de hoje e de ontem continuam a ser esquecidos, quando não vilipendiados, pelas sucessivas classes dirigentes do país. O mesmo Mousinho lembrava que ser soldado não é arrastar a espada, passar revistas, comandar exercícios, deslumbrar as multidões com os dourados da farda. Ser soldado é dedicar-se por completo à causa pública, trabalhar sempre para os outros. E, dizemos nós, executa-o sem se recusar ou queixar, porque assume que a pátria não o esquecerá, cuidando de si e dos seus, o que quase nunca acontece. Vivemos tempos incertos. O mundo rearranja-se geopoliticamente, pondo em causa o equilíbrio bipolar do pós-Segunda Guerra Mundial, o unipolar do fim da Guerra Fria e mesmo o unimultipolar após o advento da República Popular da China como potência global. Fruto desse rearranjo político, vivemos uma guerra com diversas frentes. Na Ucrânia, invadida por uma potência nuclear. No Médio Oriente, onde os valores da democracia e da liberdade são ameaçados por Estados totalitários e pelos grupos armados por si apoiados. Em África, na Oceania, na Europa ou em qualquer lugar onde o terrorismo estende os seus tentáculos. Em Portugal, mantém-se o costumeiro business as usual. Confiamos na Aliança Atlântica, mas tardamos em cumprir o acordado. Temos os melhores soldados do mundo, mas vemos as fileiras exangues e sem capacidade de reverter o processo de sangria diária dos efetivos. Num país de características arquipelágicas, temos uma marinha e uma força aérea com meios reduzidos e alguns obsoletos. Muitos dos equipamentos pesados do Exército estão ultrapassados e ou não funcionam. A estrutura é desajustada e caminha para a inoperância. O ecossistema das indústrias de defesa é incipiente. O quadro é negro e não podemos continuar a negá-lo. Nos últimos 8 anos e meio, durante o longo consulado do Partido Socialista, assistimos a um assalto aos paióis de tanques que, no limite, poderia não ter acontecido. A um ministro ter perdido a confiança do Comandante Supremo das Forças Armadas e, finalmente, a uma ministra mais preocupada com a ideologia de género do que com a operacionalidade dos ramos. E que dizer dos antigos combatentes, deixados à sua sorte após a independência das antigas províncias ultramarinas ou após o regresso dos diversos teatros de operações onde atuaram? Que tem o Estado português feito por esses homens e mulheres que o serviram corajosa e denodadamente? Pouco ou nada. O Partido Chega defende a alteração do Estatuto Antigo Combatente, que reforça o apoio social, médico e de mobilidade, mas, sobretudo, que espelhe o reconhecimento da nação aos que a serviram com o risco da própria vida. Não os esqueceremos. Portugal, uma das mais antigas nações da Europa, viu a sua história ser escrita com honra, lealdade e sacrifício pelos seus soldados. As Forças Armadas são elemento estruturante da nossa identidade e são um exemplo de patriotismo. Assim, não contem com o Chega para aceitar que tudo vai bem e recomenda-se. Não tememos ser os que apontam que o rei vai nu, porque é que o rei vai nu e como é que o rei deverá ser vestido. Ao longo desta legislatura, o Chega irá apresentar propostas que levem a defesa nacional a ser entendida como fundamental para a liberdade e a segurança dos portugueses, o que começa na família e se prolonga nas escolas. Seremos disruptivos onde a disrupção deve ter lugar, mas conservadores nos princípios e nos valores. Temos a obrigação de garantir uma defesa nacional e umas Forças Armadas eficazes e motivadas, porque, estou certo, os seus homens e mulheres tudo farão para continuar a merecer o nome de soldados. O Chega não os abandonará, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. A sua bancada informou que responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Marcos Pestrelo, do Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhor deputado Nuno Simões de Melo, temos assistido nestes últimos dias, nestas últimas semanas, a um fenómeno curioso